Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Recebemos alguns números aqui que eu não tenho certeza quais são os mais aproximados, mas porque são os mais variados, né? Alguns apontam que de 5 a 11 milhões de pessoas participam de corridas de rua aqui no nosso país, o que é uma multidão absolutamente respeitável. E com esse efeito pandemia, você sabe que tudo parou. Obviamente também as corridas de rua, que reúnem milhares de pessoas, algumas lotam avenidas, né, para as pessoas, homens e mulheres participando disso tudo. Paulo Carelli é presidente da Associação Nacional de Corridas de Rua, tem uma visão ampla daquilo que acontece no país todo, porque todos os estados brasileiros fazem esse tipo de prova, esse tipo de corrida e essa prática esportiva. Praticam e usam essas corridas atletas importantes, medalhistas, atletas quase profissionais ou aqueles que conseguem treinar várias vezes por semana e também aqueles iniciantes. Enfim, colocam o coração para bater um pouquinho mais forte. Então, Paulo, um abração para você. Boa tarde, obrigado por nos atender. Queria que você falasse para nós como é que está esse negócio. Tem uma previsão de volta? O que, que aconteceu nessa pandemia, nessa paralisação toda? Obrigado pela gentileza.
Obrigado pelo convite. Realmente, né, a situação esse ano ela está bastante complicada, né, para os organizadores de corrida e muito frustrante para quem pratica corrida, né? Então, o ano começou em fevereiro, né, as corridas, né, a agenda de corridas, o calendário de corrida começou em fevereiro. A gente fez duas provas, né, fizemos a Run the Bridge como Iguana Esportes. A segunda prova foi a Corrida da Mulher, feita pelo governo do estado de São Paulo, a corrida com mais de 14 mil mulheres no Ibirapuera. E na semana seguinte veio a notícia da pandemia. A gente estava entregando kits para uma terceira corrida e recebemos a ligação do secretário e fomos obrigados a parar com tudo naquele momento. A partir de então, vários momentos já foram criados, né? Já existiu expectativas de que no segundo semestre as corridas voltariam, então muitas provas do primeiro semestre estavam sendo reagendadas agora, né, para o segundo semestre. Depois disso, a gente começou a perceber e os números indicarem e todos esses planos de retomada, né, começaram a apontar que realmente os eventos de aglomeração de pessoas, onde a gente, né, junta muita gente para praticar o esporte, eles, né, não iam encontrar um ambiente seguro para acontecer, e as provas começaram então já a ser transferidas para 2021. Né? Então, o cenário que a gente tem hoje é que eu acredito aí que mais de 90% dos eventos que estavam marcados para o Brasil todo esse ano estão sendo transferidos para 2021.
O Flávio Prado tem uma pergunta para você. Diga, Flávio.
Paulo, tem um evento que fica exatamente no meio de 2020 e 2021, que é a São Silvestre. Você tem ideia se é possível termos a São Silvestre? Depende de vacina? Enfim, essa corrida tão tradicional, como é que está?
Flávio, hoje o que a gente tem acompanhado aí da São Silvestre, ela ainda está em fase de se decidir o que fazer com ela, né? Ainda se discute aí, federação, prefeitura, os organizadores. Ela ainda, como ela ainda existe um tempo, né, vamos dizer, razoável, é no fim de dezembro, e a gente sabe que hoje assim, o planejamento ele consegue ser feito num prazo, infelizmente, um pouco menor do que esse, né? Então, a gente vai contando os dias e o pessoal trabalhando para tentar entender como vai estar o cenário lá em 31 de dezembro. Eu acho que a São Silvestre, para ela acontecer da forma como ela é originalmente, realmente, né, mais de 20 mil pessoas reunidas, né, naquela grande celebração, aquela grande aglomeração, ela realmente depende de vacina. Eu acho que na condição atual, né, de saúde, ela não consegue acontecer naquele formato. Mas discute-se uma São Silvestre menor, uma São Silvestre só para atletas de elite, várias coisas estão sendo discutidas. Mas eu acho que para São Silvestre acontecer da forma como ela é tradicionalmente, só com a vacina mesmo.
Paulo, claro, você deve ter pelo menos uma ideia, né? Quantas pessoas trabalham em corridas de rua no Brasil todo, se a gente puder ter uma avaliação? Claro, o staff, organizadores, o pessoal operacional, enfim, claro, depende também do tamanho de cada competição, eu sei disso. Mas no conjunto da obra, quantas pessoas estão ligadas a corrida de rua e com essa paralisação toda, imagino, tenha provocado desempregos ou, no mínimo, queda de renda. Queria ouvi-lo sobre isso.
Olha, Wanderlei, são mais ou menos em torno de 5 mil eventos, né, de corrida de rua no Brasil todo, né, ao longo do ano. Isso são números que a gente começou a apurar pela associação, né, e eventos menores trabalham, vamos dizer assim, em torno de 200 a 300 pessoas, até mais de 2 mil pessoas, como no caso das grandes maratonas, de uma São Silvestre, né? Então, a gente pode imaginar aí que nós estamos falando mais de 100 mil pessoas, né? Sem trabalho durante todo esse período. E tem muito trabalho informal, né? Além de toda a cadeia de fornecedores, né? Então, você tem lá o cara que confecciona a medalha, que confecciona a camiseta, que faz o som, que provê lá os geradores, o DJ. Tem esse pessoal que são fornecedores, empresas, né, relacionadas com a atividade mesmo, e mais toda a atividade informal, né, os staffs que vão entregar água, que vão ficar nos cruzamentos, muita gente que tem isso como renda auxiliar e muitas vezes até como renda principal mesmo, que trabalha todo final de semana, cada vez em alguma corrida. Né?
Para encerrar, Paulo, você já falou que muita coisa já foi transferida para 2021, já, pelo menos no início de 2021, alguma competição já marcada, pelo menos nesse momento marcada, a gente não sabe o que vai acontecer um pouquinho para frente, mas, olha, a corrida tal já foi transferida, como fizeram, por exemplo, com os Jogos Olímpicos, né? Olha, não vai acontecer, mas vai acontecer em junho de 2021 lá no Japão. Já tem alguma coisa, alguma corrida importante já marcada para 2021?
Sim, as maratonas já foram transferidas, né? A Maratona Internacional de São Paulo já foi transferida para o dia 11 de abril de 2021, a SP City Marathon para o dia 26 de julho. Então são datas que já constam no calendário da Prefeitura, mas elas, vamos dizer, elas estão marcadas, mas ainda não estão regulamentadas, autorizadas a acontecer, vamos dizer assim, né? Então são as novas datas já existem, mas que para elas efetivamente, né, aconteçam, a gente depende desse processo de liberação e que vai passar por esses estágios aí de vacina, de protocolos e como é que as coisas vão evoluir até lá.
Entendi. Paulo Carelli, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por ter participado conosco. Abração para você.
Obrigado, Wanderlei.
Falamos com o Paulo Carelli, que é o presidente da Associação Nacional de Corridas de Rua. 5 mil corridas por ano são realizadas, organizadas, né? E realizadas aqui no Brasil. Com a pandemia, tudo parou.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Wanderlei Nogueira.